Câmara é notícia.
Hoje é sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Caso do Cão Orelha motiva 25 projetos para aumentar penas contra adolescentes envolvidos em maus tratos contra animais. Comissão Externa sobre os feminicídios ocorridos no estado do Rio Grande do Sul apresenta relatório final. Deputados tentam encerrar polêmicas sobre desconto de aluguel diretamente do salário. E acompanhe o capítulo final da reportagem especial sobre Paradesporto. Caso do Cão Orelha motiva 25 projetos para aumentar penas contra adolescentes envolvidos em maus tratos contra animais. Um deles já está em regime de urgência, como detalha o repórter Antônio Vital.
A morte do Cão Orelha em Santa Catarina motivou a apresentação de 25 projetos de lei na Câmara dos Deputados, de acordo com o levantamento feito pela agência Câmara Notícias. Todas as propostas aumentam a punição de crianças e adolescentes envolvidos em maus tratos contra animais. Um desses projetos ganhou regime de urgência, o que agiliza a votação pelo plenário, sem a necessidade de análise pelas comissões permanentes da Câmara. O projeto, apresentado pela deputada Rosana Valle, do PL de São Paulo, inclui a morte de animais como um dos motivos para a internação de autores com menos de 18 anos de idade. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê internação de até 3 anos em casos de crimes graves, sem deixar claro se a medida vale também para maus-tratos contra animais. A autora do projeto, Rosana Valle, disse em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara que a lacuna legal pode permitir impunidade em casos como este.
Tem uma lacuna na legislação, né? O artigo 122 do ECA, ele deixa claro casos onde o adolescente pode ser internado, né? Em alguns casos onde é passível de internação, se trata de agressão à pessoa e não a animal. Então, porque não há previsão legal de internação em casos de maus tratos aos animais.
O regime de urgência foi aprovado por unanimidade pelo plenário. Muitos deputados defenderam punição maior, como a redução da idade penal para 16 anos. Foi o caso de Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
Com a legislação tão branda como nós temos agora, com a perseguição e com a coação que está havendo no curso do processo, tudo caminha para que sequer uma mínima punição com base no Estatuto da Criança e Adolescente exista. Mas esse projeto é melhor do que nada. Pelo menos prevê uma internação para esses sujeitos, caso no futuro essa crueldade volte a acontecer.
Já o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, disse concordar com o regime de urgência, mas manifestou preocupação com a possibilidade de o texto retirar do Estatuto da Criança e do Adolescente medidas alternativas para crimes menos graves.
Porque da forma como está escrito o projeto, não só ele inclui o inciso 4, que é esse que trata da questão da violência e extrema crueldade contra animais, mas ela retira do ECA os parágrafos 1º e 2º desse mesmo artigo, esse sim que estabelece a questão dos prazos e da possibilidade de outras medidas em determinados casos.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, explicou que todos os projetos apresentados serão analisados em conjunto, de modo a resultar em uma única proposta, depois de debate pelo plenário. Para o presidente da Câmara, a decisão a ser tomada pelos deputados deve ter caráter educativo.
O caso do Cão Orelha, no estado de Santa Catarina, nos obriga aqui a fazermos até uma discussão cultural sobre o ponto de vista de agirmos na prevenção desses episódios que nos entristecem. Foi um episódio muito cruel, não é? Por mais que tenha sido ali cometido por menores de idade, eu penso que cada vez mais nós temos que aqui agir na educação, na conscientização das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes.
Orelha era um cão comunitário que recebia cuidados de moradores da Praia Brava, em Florianópolis. Um adolescente foi acusado formalmente pela polícia pela morte do animal. Outros 4 adolescentes, também citados no caso, são acusados de tentar afogar outro cachorro. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Comissão Externa sobre os feminicídios ocorridos no estado do Rio Grande do Sul apresenta relatório final. Conheça os pontos com a repórter Daniele Lessa.
E eu não quero falar de um número. Quero falar da vida da Juliana, da Jane, da Raíssa, da Caroline, da Simone, da Juliana, da Patrícia, da Thalia, da Laís, da Leobaldina e da Jennifer, da Franciele, assassinadas na Páscoa do ano passado. Quero falar dos 15 órfãos e órfãs que ficaram de um feriadão sangrento para as mulheres gaúchas.
Abril de 2025 ficou conhecido como a tragédia da Páscoa no Rio Grande do Sul, quando 11 feminicídios aconteceram em 10 dias, com 13 mortes ao final. Quem nomeou as mulheres assassinadas foi a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho. Ela é coordenadora da Comissão Externa sobre os Feminicídios Ocorridos no Estado do Rio Grande do Sul, que apresentou seu relatório final, com propostas para encarar de frente essa tragédia permanente, pois agora em janeiro, em 2026, foram 13 mulheres assassinadas no Estado em situações de feminicídio. Chamamos feminicídio quando a morte violenta tem como único motivo ela ser mulher. Em situações, por exemplo, que a mulher acaba um relacionamento e o parceiro não aceita. O relatório final apresentou 95 propostas que pedem o compromisso dos governos federal e estadual para reduzir as mortes de mulheres. Sobre a situação no Rio Grande do Sul, a relatora da comissão, deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, apresentou o dado de que 70% dos municípios do estado não têm nenhum equipamento de proteção à vida das mulheres. A dependência financeira com os parceiros e a distância de delegacias especializadas dificultam a denúncia. Nenhuma das mulheres assassinadas na tragédia da Páscoa denunciou violência doméstica.
Raíssa Miller, 21 anos, ela teria que sair de Felize, 50 quilômetros distante, estão Novo Hamburgo e Porto Alegre. Caroline Machado Dornelas, de 25 anos, grávida, não sobreviveu. Em Parobé, com uma filha de 5 anos, ela teria que percorrer 80 quilômetros. Nós não podemos ter esses vazios.
Maria do Rosário aponta que não há política profunda e articulada no Rio Grande do Sul e no Brasil para interromper as mortes por feminicídio. As ações precisam ocorrer em muitos locais diferentes e terem recursos para que sejam permanentes. Ela anunciou que as deputadas federais irão apresentar projeto de lei para aumentar os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é recurso do governo federal, para combate ao feminicídio nos estados. Mas a deputada argumenta que o compromisso precisa vir de autoridades públicas, de cidades, estados e governo federal.
Nós não estamos apresentando nada irreal. Alguém poderá dizer, e os recursos para isto? Nós estamos apontando. Nós estamos dizendo que queremos ampliação dos recursos na esfera federal e queremos ampliação de recursos na esfera estadual. Será que é demais gastar-se com a vida das mulheres? Será que nós temos menos direitos? Será que a nossa vida vale menos? Até quando o crime de feminicídio vai continuar sendo considerado nas diferentes esferas pelas autoridades públicas como de impacto menor, porque menos tratado?
Há 4 anos, Silvia Machado teve sua filha Débora assassinada pelo ex-namorado no município gaúcho de Canoas. Ela falou na audiência sobre uma necessidade urgente, que é educar as crianças dentro das famílias para que não entendam que é aceitável agredir ou matar mulheres.
A gente não é mais a mesma coisa. A gente é um pedaço da gente e a gente tenta sobreviver pelos que ficaram. Eu tenho um netinho, ele tirou o direito da minha filha de ser tia, de ser irmã e de ser mãe. Vamos cuidar das crianças dentro de casa para transformar, porque a gente não vai conseguir salvar esses homens já adultos agora. Vamos tentar salvar as crianças e criar de uma maneira diferente.
No relatório da Comissão Externa sobre os Feminicídios Ocorridos no Estado do Rio Grande do Sul, uma das recomendações é que o Estado cumpra a legislação federal e estadual, que inclui a prevenção da violência contra a mulher como tema da educação básica. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Deputados tentam encerrar polêmicas sobre desconto de aluguel diretamente do salário. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes sobre as propostas que regulam o assunto.
A Câmara dos Deputados está prestes a concluir a análise de 3 projetos de lei que permitem o chamado aluguel consignado, ou seja, o desconto de aluguéis residenciais diretamente da folha de pagamento de trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos. As propostas originais foram apresentadas há cerca de 15 anos, tiveram ajustes na Comissão de Trabalho e foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça com relatoria do deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso.
Ele traz um benefício muito grande para a sociedade no geral, porque, você veja, às vezes o trabalhador muda para uma cidade, não conhece ninguém, ele quer alugar um imóvel. E aí a imobiliária ou o dono do imóvel pede uma caução ou pede um avalista e ele não conhece ninguém. E com essa modalidade, ele vai ter possibilidade de colocar em consignação quem está alugando também vai ter a segurança, se torna uma relação mais amigável e com confiança de ambos os lados.
O texto aprovado altera as leis do inquilinato e do crédito consignado. O limite para o desconto do aluguel e dos encargos será de 30% da remuneração líquida do trabalhador ou aposentado. A autorização do desconto será irrevogável enquanto durar o contrato. Em caso de demissão, o inquilino ficará isento de multa rescisória se precisar devolver o imóvel, desde que notifique o proprietário com antecedência de pelo menos 30 dias. Em princípio, a proposta de aluguel consignado seria votada apenas nas comissões da Câmara, mas a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, apresentou recurso para que o texto também seja apreciado no plenário, a fim de tirar dúvidas sobre os percentuais de desconto presentes no texto.
A gente precisava analisar o projeto, porque é o seguinte, eu acho que o projeto é um projeto meritório. O que é que nos colocava em dúvidas acerca da nossa posição é que você tinha, já hoje, a 40%.
Um dos autores do projeto, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, garantiu que as polêmicas estão superadas.
A gente conversou exaustivamente com o governo, a gente exauriu essa situação, não há nada acima de 30%.
A proposta ainda prevê multa administrativa de 30% para o empregador que descontar valores do salário dos funcionários sem repassá-los ao locador. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
É cada vez mais comum que condomínios tenham como síndico alguém que não mora no local. Por isso, a Câmara está examinando uma proposta que regulamenta a atividade do síndico profissional. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
Projeto aprovado na Comissão de Trabalho regulamenta a profissão de síndico profissional. O autor da proposta, deputado Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo, lembra que o Código Civil de 2002 estabelece que a Assembleia do Condomínio pode escolher síndico que não more no condomínio para exercer a administração, o que possibilitou o surgimento do síndico profissional, uma alternativa cada vez mais comum nos condomínios brasileiros. Há, inclusive, empresas condominiais. Na opinião do deputado, isso mostra busca por mais profissionalismo na gestão condominial, além de resolver o problema de muitos condomínios onde ninguém quer assumir a função. O projeto foi apresentado para regulamentar a figura do síndico profissional no ordenamento jurídico brasileiro e estabelecer regras de contratação, atribuições e responsabilidades, e também prevenir conflitos, dando maior segurança jurídica para todos. O relator da proposta na comissão foi o deputado Léo Prates, do PDT da Bahia. Ele modificou o texto original, que previa como pré-requisito para o síndico profissional ter completado o ensino médio. Pela nova versão, a formação exigida é de tecnólogo em gestão de condomínio ou graduação em administração ou direito, além de inscrições nos conselhos regionais de administração ou na OAB.
Surgiu a necessidade do Congresso Nacional regular essa atividade, esse projeto, logicamente, nos interessou porque é um bom debate e nós conseguimos a aprovação, graças a Deus, unânime na criação da profissão de síndico profissional, protegendo a sociedade, porque a gente acha que tem que ter uma qualificação para se exercer, já que não é uma atividade tão simples, ele tem que cuidar de terceirização de mão de obra, ele tem que cuidar de obras de engenharia, uma série de atividades que são atinentes à vida condominial. Então, nós aceitamos a profissão, por exemplo, de técnico em administração, que é nível médio, mas é o mínimo que a gente pode exigir de uma pessoa que vai cuidar de tantas vidas. Então, a gente acha que o projeto saiu redondo, agora ele segue a tramitação na Câmara e eu acho que ele com certeza vai ter um fim, porque é necessário regular essa profissão que já é exercida por uma série de pessoas.
O projeto que regulamenta a profissão de síndico profissional já está na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Câmara é notícia.
E no terceiro capítulo da reportagem especial sobre paradesporto, esportistas relatam que adaptações precisam ser feitas por causa das limitações causadas pela deficiência de cada um e comemoram as conquistas já alcançadas. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
Reportagem especial.
Uma rotina pesada de treinos e um cotidiano com barreiras que muitas vezes são comuns a várias pessoas com deficiência. Nesse capítulo da reportagem especial sobre paradesporto, eu, Cláudio Ferreira, trago alguns relatos de quem abraçou o esporte independentemente da sua limitação. O carioca Gustavo Souza, de 26 anos, tem uma deficiência congênita na perna direita, que foi amputada em 2018. Estudante de Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele passou pelo arremesso de peso antes de ser apresentado ao halterofilismo pela Tayana Medeiros, medalhista paralímpica em Paris 2024. Gustavo participou da primeira competição em 2020 e, de lá para cá, já esteve em 4 eventos internacionais. No último, o Campeonato Mundial, em outubro, no Egito, ficou com a medalha de prata. Gustavo Souza explica quais são as diferenças da prática do halterofilismo paralímpico. Nele, os atletas não utilizam as pernas. Ele usa o termo técnico supino para falar do levantamento de peso.
O treinamento para o supino paralímpico é bem mais especializado, né? Bem mais focado ali nos membros superiores. Por consequência, né, você até consegue ter mais performance, né, ter mais desenvolvimento ali da modalidade, de questão de carga, né, até movimento técnico também um pouco melhor por conta de treinar muita técnica. O halterofilismo também não é só um esporte de levantar peso, né? Além disso, ele também é um esporte muito técnico, né? A gente funciona com 3 tentativas na modalidade, também temos árbitros avaliando as tentativas. A gente tem que fazer a parada no peito de 20 segundos visivelmente, os dois braços têm que chegar junto ao mesmo tempo no final do movimento.
O Gustavo diz que até tentou conciliar um trabalho com o treinamento esportivo, mas não deu certo. Atualmente, ele afirma com orgulho que está 24 horas por dia no esporte e acrescenta, não tem espaço para outra atividade. Também, com a rotina que ele descreve...
Hoje eu sou da categoria mais 107, acima de 107 quilos, então eu tenho que fazer uma dieta ali para ganho de proteína, ganho de massa, né, ganho de carboidrato, para manter o meu peso que eu estou atualmente, né? E além disso, também tenho que fazer... os auxiliares, que a gente chama de exercícios complementares para complementar o treino de supino, né? Então, eu treino de segunda a sexta, o halterofilismo, o supino, o movimento técnico. Pela manhã, eu faço treino técnico e pela tarde, eu faço os auxiliares, na academia.
O halterofilista paralímpico conta que recebe apoio constante da família, dos amigos e até de quem ele não conhece, por meio das redes sociais. Mas confidencia que a mãe, até hoje, tem medo das competições. Ela vai e fecha os olhos na hora H, mas mantém o apoio ao sonho do filho. Clara Santana, 40 anos, é professora de inglês e consultora de audiodescrição. Com baixa visão, ela é desde 2022 atleta da modalidade futebol de cegas. Assim mesmo, no feminino, segundo ela, para se posicionar em um esporte ainda pouco conhecido. Lara chegou às quadras por sugestão de uma amiga, experimentou e gostou. Uma possibilidade de atividade física melhor, na opinião dela, do que a musculação. Treina atualmente no SESI de Suzano e relata uma das dificuldades para colocar o futebol na rotina.
Quando eu comecei a praticar, eu fazia 2 vezes por semana, à noite. Atualmente, os treinos são aos sábados pela manhã. Só que os treinos acontecem em Suzano, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Então é muito longe. Então, para mim, um fator assim, bem dificultador tem a ver com a distância.
A modalidade funciona assim. São 4 jogadoras na linha e a goleira, que é a única que enxerga. As outras são guiadas pelo guiso da bola e pela orientação do técnico ou da goleira. O campo tem uma espécie de cercado que também orienta as jogadoras sobre os limites. Lara participou de um campeonato brasileiro em dezembro de 2025, dividido em 4 times que representavam algumas regiões do país. Ela elogiou a experiência que rendeu à sua equipe, a do Sudeste, a medalha de bronze.
Como mulher, né, e como mulher cega, assim, foi algo muito especial, porque quando eu comecei a treinar lá em 2022, nunca teve incentivo nenhum, assim, sabe? Então, ver a modalidade realmente crescer e começar a ganhar forma foi muito emocionante, assim. Ao mesmo tempo, né, por ser uma competição, você fica vivendo a competição, né? Então, é tudo muito intenso, assim, né? Então, você tá o tempo inteiro concentrado nisso. É muito diferente de sair da sua casa e treinar. Então, existe essa chance de você conhecer pessoas novas, lidar com o esporte de um jeito mais sério, mais responsável, né? Então, acho que tem tudo isso, assim, que foi bastante interessante, assim, de vivenciar.
A modalidade só é paralímpica para os competidores masculinos. As meninas foram pela primeira vez para um campeonato internacional na Índia em 2025. Esse ano tem Copa América em setembro em São Paulo, mas falta apoio financeiro, o que leva muitas atletas, segundo Lara, a mudarem de modalidade. Além do dinheiro, a atleta acha que falta mais oferta de clubes e de espaços para treinar. O atleta de paraescalada Eduardo Charles driblou a falta de espaços, montando praticamente um centro de treinamento em casa. Ele mora em Mariópolis, no interior do Paraná, a mais de 400 quilômetros de Curitiba, e começou no esporte por incentivo de um primo que o via subir em árvores com destreza. O tricampeão brasileiro de 28 anos, que já participou de 4 competições internacionais e trouxe medalhas para o país, explica que tipo de adaptação precisa fazer para praticar a paraescalada, já que não tem a mão direita.
Eu uso apenas um esparadrapo ali no braço, que eu não tenho a mão, para não agredir muito a pele, porque já não é a mesma pele da mão, é uma pele um pouco diferente, que não é exatamente na altura da mão, a amputação, a formação, né? E no mais acontece naturalmente, a escalada. A parede é montada um pouco diferente de acordo com a deficiência, tem cadeirante, tem cego, tem várias deficiências que escalam.
A modalidade vai passar a ser paralímpica a partir dos Jogos de Los Angeles em 2028. Eduardo Charles imagina que a participação nas Paralimpíadas vai popularizar a paraescalada.
Eu acho que o Brasil indo para uma Olimpíada vai abrir muito mais as portas e o esporte vai ser muito mais reconhecido aqui no Brasil. Vai ter uma divulgação e o negócio vai ficar, se tornar mais conhecido, porque fora do Brasil, lá, os atletas internacionais, eles falam, não, eu escalo desde criança, aqui a cultura, todo mundo escala a vida inteira aqui.
Cerca de 1.200 atletas com vários tipos de deficiência se reuniram em dezembro, aqui em Brasília, para as Olimpíadas das APAES, que acontecem a cada 3 anos. Esportistas de 24 estados, mais o Distrito Federal, competiram em 10 modalidades, como atletismo, natação, capoeira e bocha. Coordenadora das Olimpíadas da APAE no DF e professora de educação física da entidade, Andréa Raulino orgulha-se em dizer que o evento foi bastante elogiado pelos participantes. Andréa também foi a preparadora da equipe brasiliense de atletismo e fala sobre a diferença entre treinar atletas com e sem deficiência e sobre como ela teve que modificar o seu trabalho.
O nosso aluno que tem um déficit intelectual, cada um ele tem um time, né? Um time de entendimento. E quando você fala e ele fala entendi, e quando vai executar, não é exatamente aquilo que você pensou. A partir do momento que eu entendi que eu precisava entender o que eles estavam entendendo, aí eu comecei a elaborar exercícios. Uma coisa que eu aprendi muito rápido é que eu precisava executar, eles precisavam ver o concreto. Então, quando eu fazia, eles entendiam melhor.
Segundo Andréa, para muitos alunos, mais importante do que o tempo que eles fizeram nas provas é a sensação de subir no pódio, receber a medalha e registrar o momento. Mesmo assim, a ansiedade antes das competições existe para alguns, que conhecem a competência dos adversários. Andréa aponta os ganhos que o esporte traz para a vida das pessoas com deficiência, assim como o letramento e a qualificação profissional. E fala em cidadania.
Quando você está no grupo, quando você está ali na PAI, quando você está em contato com outras equipes de outros estados, e até mesmo de mundiais, né, que nós participamos, aí você vê a relevância que tem o esporte na vida deles, né? Porque eles estão sendo vistos na sociedade. Eles não estão passando despercebidos, eles não estão, assim, passando em branco.
Além disso, Andréa atesta que o esporte deixa outros legados: senso de responsabilidade, assiduidade, pontualidade, respeito pelos colegas e organização da rotina, entre outros benefícios. Essa reportagem faz parte de uma série de 3 capítulos sobre o paradesporto brasileiro. Eu sou Cláudio Ferreira, responsável pelo texto. A edição é de Ana Raquel Macedo. Produção de Mércia Maciel. Trabalhos técnicos de Alan de Souza. Todos os capítulos estão disponíveis em radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.
E aqui o Câmara Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Maria Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Shoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação da jornalista Ana Raquel Macedo. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.